Olá a todos. O nosso grupo pesquisou sobre o país da Costa Rica, um país da América Central, que fica limitado ao norte pela Nicarágua, a leste pelo Mar do Caribe, a sudeste pelo Panamá e a oeste pelo Oceano Pacífico. O país ele possui uma população de cerca de 4,9 milhões de habitantes, em uma área de terra de 51 mil quilômetros quadrados, mais ou menos. A sua capital é San José, a cidade mais populosa do país, e ela é habitada por pouco mais de 330 mil habitantes. A nação ela é conhecida por sua democracia estável, em uma região marcada por instabilidades políticas e por sua força de trabalho altamente qualificada. A sua língua oficial é o espanhol, mas boa parte da população também fala a língua inglesa. Costa Rica ela era pouco habitada por povos indígenas antes de passar a fazer parte do Império Espanhol, no século XVI, e ela permaneceu como uma colônia periférica do Império até a independência, como parte do curto Primeiro Império Mexicano, seguindo então pela entrada nas Províncias Unidas da América Central, na qual declarou mais tarde formalmente a independência em 1847. Depois, então, Costa Rica ela permaneceu entre as nações mais estáveis da América Latina. E após a breve Guerra Civil costarriquenha, o país ele aboliu o seu exército em 1949, tornando-se um dos poucos países soberanos sem forças armadas permanentes. Costa Rica ela possui um grande potencial turístico que está valorizado como um dos destinos internacionais mais visitados. Então, uma das suas principais fontes de renda é o turismo. A cultura costarriquenha é o reflexo da mistura de raças que coexistem no país. Então, a influência principal que ela tem é a europeia, né, que se demonstra nos aspectos como o idioma oficial, o espanhol, mas também na arquitetura das igrejas e em outros edifícios históricos. A influência indígena é menos visível, mas está presente nas tortilhas que são parte da comida típica, nos artesanatos em cerâmica que é vendida à beira das estradas. Uma influência mais recente também é a que vem dos Estados Unidos, né, que é percebida em muitas áreas, desde os cartazes em cinemas até as cadeias de comida rápida que abundam em algumas das cidades. Sobre a fundação, de Costa Rica, ela ocorreu em meados do século XIX, como resultado de um intento, né, determinado de criação do porto na costa atlântica, a serviço então para o desenvolvimento econômico do país. A cidade nasceu no contexto dos esforços de facilitar o escoamento da produção cafeeira das regiões centrais, né? Através do melhoramento de caminhos e da construção de ferrovias em dois sentidos, tanto em direção ao Pacífico como ao Atlântico. Nesses esforços, então, que exigiram bastante investimento de empreendedores estrangeiros, né? Foi também muito marcado por dificuldades e projetos não terminados. A cidade portuária no Caribe ganhou um significado, né, muito importante e pôde ser mais cedo concretizado, né, a partir desses investimentos. Também teve a fundação do Porto Limón, que foi um ato refletido, promovido por um europeu de formação acadêmica, o alemão Felipe Valentini. Ele era pesquisador, empreendedor, americanista e autor, né? Muito conhecedor de. Por ter realizado muitas viagens por vários países da América Central, né? E se envolvido também no cultivo do café na Costa Rica. Sobre a organização espacial da cidade, né? A amplidão das ruas, que se cortam em ângulos retos, não era um fato muito considerado positivo, né? Porque além do desperdício de terra e recursos como fator de desvalorização da arquitetura dos seus edifícios, e da atmosfera do vazio, né, que marca muitas cidades de regiões pioneiras, trazia implicações para a vida psíquica e mental dos moradores, né? Então, há uma desconsideração de fundamentos do paisagismo em relação ao meio ambiente, né? Porque eles reservavam disposições reticuladas para alguns quarteirões, para praças. Então, a natureza e a sua vivência pelos moradores era confinada na rede implantada e não ao contrário. As construções alinhadas, elas se desvalorizavam mutuamente, né? Edificações mais representativas e referenciais que poderiam marcar então a fisionomia urbana, como as igrejas em centros de cidade de mais longa história, então elas passam a ocupar lotes em quarteirões, na melhor das hipóteses, em terrenos de esquina. Ou seja, a arquitetura é desvalorizada pela problemática mais fundamental da organização do espaço, por um plano urbano que se reduz a arruamento e desconsidera o meio de valores paisagísticos. Como exemplo de duas obras encontradas em Costa Rica, a gente trouxe primeiro a obra Basílica da Nossa Senhora dos Anjos. Ela é uma edificação que foi construída entre 1912 e 1930. O edifício ele possui um estilo bizantino, ele foi projetado pelo arquiteto Luiz Lache, é uma obra mais relevante da arquitetura eclesiástica, né? E inclusive o projeto, né, ele foi descrito por ter um estilo puro bizantino, com planta em cruz basílica grega, né? Ele foi considerado patrimônio histórico, né, arquitetônico da Costa Rica, desde 1999. Ela foi construída em honra da aparição da Virgem dos Anjos, em 1635, a padroeira do país, né? E no dia 2 de agosto sempre ocorre a peregrinação à Basílica, né, assistida por milhões de fiéis. A segunda obra, então, Catedral Sagrado Coração de Jesus. É, o projeto foi do arquiteto mexicano Raul Godard. Com um intuito diferenciador e inovativo, ele evitou uma planta basilical com naves laterais, como a gente já conhece, né, por colunas com bases retangulares. Mas ele pensou em criar um espaço único, uma sala ampla de grandes dimensões. Então, a área do altar é mais integrada no espaço da comunidade, renunciando então a uma elevação maior do piso e a sua divisão pela balaustrada de antigas mesas. Então, não se preveu também púlpitos elevados. Ele queria uma coisa mais, uma conexão mais humana, então, com as pessoas, né? Sem aquele, o altar mais em cima e as pessoas abaixo. Uma coisa mais equilibrada. Então, a catedral ela foi consagrada em 2010, após 6 anos de construção. Segundo palavras do arquiteto, o projeto procurou criar um templo que se diferenciasse das outras igrejas do país, como aquelas de mais longa história de São José ou Cartago, tornando-se então uma obra inconfundível e única. Então, nesse sentido, se tornou um alvo de atenção, né? Em particular daqueles relativos à arquitetura, conforme os novos rumos construtivos que o país estava tomando. A partir então dessas obras que a gente apresentou e um pouco da história de colonização da Costa Rica, por que então a gente deve conhecer a trajetória desse país? Porque Costa Rica ela conserva um pouco da cultura indígena, a etnia que habitava o país antes dos colonizadores espanhóis chegarem, além de outras inúmeras etnias que entraram na história com o passar do tempo. Então, entre elas, a cultura africana, caribenha, espanhola, jamaicana. E então, esses aspectos apresentam a identidade latino-americana a partir da concepção da arquitetura que reflete essas influências da colonização. Então, a partir do conhecimento do seu contexto histórico, a gente pode compreender a influência que a colonização contribuiu para a arquitetura do local, para ela se desenvolver ao longo do tempo até os dias atuais.